Olá, ouvintes! Prontos para mais um bate-papo no nosso podcast Digitalize? Você tá pronta, Cris?
Ah, eu tô, Érica. Ainda mais que o assunto hoje é cerveja, né? Mas não sobre o produto em si, que seria ótimo falar sobre ele. Mas sobre a transformação digital da Ambev.
Melhor ainda.
Muito bom. E ela é uma empresa especializada na produção de bebidas, que começou em 1999 e hoje conta com mais de 100 rótulos.
Muito bem, para os mais antigos, 1999 parece outro dia, né?
Outra era assim, glacial, exatamente.
É uma coisa assim, né? Mas quando a gente pensa que tem gente que nasceu em 99 e está aí no mercado de trabalho, né?
Exatamente.
Vamos lá. E para conversar com a gente sobre esse tema, a gente convidou aqui o Eduardo Rorai, diretor de tecnologia da Ambev. Seja muito bem-vindo, Eduardo.
Olá, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui. Se a gente quiser falar de cerveja, a gente pode falar, tá? A gente não precisa falar de tecnologia,
ai,
não.
Que bom.
Vamos lá, vamos falar de tudo.
Legal.
Você está ouvindo... Digitalize.
Para começar, Eduardo, fala pra gente um pouco sobre esse processo de transformação digital e tecnológico da Ambev, né? E quais as expectativas da empresa com esses investimentos? Conta pra gente, assim, um pouquinho do que tá acontecendo na Ambev aí.
Legal, Cris. Assim, tem muita coisa acontecendo na companhia, né, na Ambev. Acho que a Ambev é uma empresa brasileira, né, sempre com grandes marcas. E eu acho que a gente tá num momento muito especial onde a tecnologia está cada vez mais fazendo parte do dia a dia da companhia, né? Em todos os lugares, todos os processos, a gente tem investido bastante, a gente está cada vez mais presente desde redes sociais, né, nas mídias sociais, até, né, hoje a gente tem grandes aplicativos para servir melhor nossos consumidores, né, como o Zé Delivery, que espero que vocês tenham utilizado e recebido a cerveja gelada de vocês em 15 minutos, né? Se não utilizaram, eu recomendo que utilizem. E a gente tem criado outras iniciativas também para servir os nossos clientes, né, que são os bares, restaurantes, supermercados, que costumam, obviamente, comprar bastante da gente. A gente tem lançado tecnologias para se conectar melhor com eles, né, e realmente atender melhor, ter um serviço melhor com todo mundo. Né. E aí, obviamente, tem transformações em todas as áreas da companhia, desde logística, mesmo nas cervejarias. Tem muita coisa acontecendo, né, a gente pode ir para qualquer direção que vocês quiserem, mas realmente é uma transformação muito grande que a gente tem feito. E eu diria que ela se acelerou nos últimos 2 anos. Né? A gente tem desde se aproximado do mundo de startups, né? A gente pode falar mais sobre isso. A gente fez a aquisição da HBCIS, que é uma empresa de tecnologia lá de Blumenau, né? em 2019. A gente trouxe para dentro mais de 500 pessoas com background de tecnologia. E esse time vem crescendo desde então. Né? Só para vocês terem uma ideia, assim, agora a gente está mais ou menos 1.600 pessoas, a gente vai terminar o ano com 2.000 pessoas de tecnologia, desenvolvedor, arquiteto, engenheiro de dados, cientista de dados, gerente de produto, a gente tem toda uma gama aí para fazer tudo aquilo que eu contei no começo para vocês, né, em tecnologia para servir melhor nossos clientes e consumidores. Né. Então eu acho que em um resumo super rápido, é um pouco dessa jornada que a gente está passando agora.
Legal, Eduardo. Vamos começar a falar um pouquinho ali no B2C. Você comentou já do aplicativo Zé Delivery. Conta um pouquinho mais sobre essas iniciativas. Como é que é esse aplicativo para quem não conhece ainda? Dá uma detalhada para a gente, por favor.
O Zé Delivery, ele é como se fosse uma startup interna nossa, que a gente já criou já tem um tempo já tem uns 4 ou 5 anos. E ele sempre se dedicou a ser uma solução para ajudar o consumidor e a consumidora, né, naquele momento que você está no final da tarde, está no churrasco, né, acabou sua cerveja, ou você esqueceu de comprar, né, e você precisa de alguma comodidade, você não quer sair de casa, não tem tempo de ir no supermercado, está com os amigos, o que você faz? Né? Então, o Zé Delivery, ele veio para resolver muito essa dor, e aí você pede pelo aplicativo, é um app super simples, né, tem várias marcas, tem coisas além de cervejas, tem água, tem snacks, né, tem salgadinhos e tal, você pede. Nosso objetivo é, literalmente, em 15 minutos, você ter a sua cerveja gelada na sua casa. Né? Algumas cidades a gente chega a 30, mas em 15 a 30 minutos você recebeu o seu produto gelado pronto para consumir. Né? E para vocês terem uma ideia, né, só nesse primeiro trimestre, a gente já teve mais de 14 milhões de pedido sendo feito pelo Zé Delivery.
Nossa!
Né? É, assim, muita gente precisando.
Muita gente precisando. A cerveja acabou, né? Aí... e agora?
Acabou, quero um happy hour, e agora? O que, que eu faço? Né? É. Então, a gente já está em mais de 200 cidades. Né? Então, a gente focou muito no ano passado nessa expansão geográfica. É um time que cresceu muito durante a pandemia. Né? Hoje já são mais de 400 funcionários. Né? Então, é uma startup que está em um momento de scale up. É, então ele nasceu muito com esse propósito, super focado, super nichado, é uma dor grande, né? Você quer continuar sua festa, continuar sua comemoração, ou às vezes quer fazer a comemoração e você não tem o sua cervejinha ali, né? Então o Zé nasceu para resolver isso, e ele já existe há uns 4, 5 anos, né? Como eu falei, e durante a pandemia, obviamente, pela dificuldade, começou a criar happy hours virtuais, né? Mais ocasiões dentro de casa, o Zé Delivery realmente bombou muito, né? E ficou super famoso, hoje é uma marca que todo mundo adora. Receber um produto em 15 minutos é muito legal, geladinho. Então, tá indo super bem.
Cara, sabe o que, que eu acho, assim, que a galera, assim, o brasileiro, né? Vou falar pelo brasileiro, né? Assim, a gente se acostumou tanto com essa coisa do delivery, sabe? Do aplicativo, que é tipo assim, às vezes você até poderia ali pegar o carro, mas, ah, pede pelo aplicativo, que é tão mais prático, né? Eu continuo aqui recebendo você, ou mesmo só, né? Só aqui na festa particular, e não preciso ir descer, pegar o carro, de repente trocar de roupa, pá, pra ir comprar cerveja, sabe? Tipo, e aí, até coisas que, assim, você vai na farmácia, poderia ir na farmácia, você poderia ir, assim, sem se expor gravemente, eu quero dizer, né? Você bota lá sua N95, passa o álcool na mão, chega, toma um banho, mesma coisa de você ir no posto comprar uma cerveja ou na distribuidora aqui perto. E aí veio da questão do hábito, né? É, esse boom aí do aplicativo, com certeza, assim. Porque não é uma grande exposição você comprar uma cerveja,
tem a questão,
né?
da conveniência, né? Você não tem que sair de casa, você pede. A gente no Zé Delivery, uma das missões é ter o mesmo preço do supermercado, né? Então a gente não quer cobrar mais caro só porque é de última hora, só, né? A gente quer levar uma conveniência que seja algo que o consumidor possa pagar, né? Um preço bom para ele também, né? E aí não tem por que ele não comprar pelo aplicativo, né? Não precisa sair de casa, não precisa carregar aquelas sacolas pesadas, né, no meio do supermercado. É super fácil, dois cliques, né? E você espera 15 minutos e recebe a cerveja. É muito mais rápido, inclusive, do que se você fosse a pé, ou se você pegasse o carro, ou sair do supermercado, passar no caixa. Então, no final, é um ganho muito grande para o consumidor, né?
É, eu acho que até mais é super interessante quando você está numa festa e você não quer dirigir, porque você já bebeu, né, pela blitz mesmo, para evitar uma blitz. Então, é uma conveniência também nesse sentido, né? Você evita um risco de se expor, né? Porque você bebeu já, mas a cerveja acabou, o famoso cerveja acabou. E aí, você está ali e, às vezes, alguém chega também, não comprou... Ou, enfim, eu acho que é bem prático mesmo. E ele é em todo o Brasil, né? Ele funciona em vários... Você falou alguns números
mais
pra gente?
Mais de 200 cidades,
isso,
né?
Ele tá em 200 cidades, né? Então, se você pensar nas grandes cidades do Brasil, ele já tá presente, né? Então, a gente tem uma cobertura bem boa. E a gente tenta sempre respeitar esses 15 minutos, né? Que pra gente é uma marca super importante, né? Você esperar uma hora... Você provavelmente é difícil você esperar uma hora, você acabou a cerveja, né? Você esqueceu de comprar, você quer ir jantar, esperar uma hora às vezes é difícil. Agora 15 minutos passa muito rápido, né? Então a gente tem feito uma expansão muito focada em conseguir atender esse tempo que pra gente é chave.
Duarte, você também falou de uma aquisição que vocês fizeram e que isso trouxe uma série de profissionais, como também uma capacitação, né, na área de tecnologia. Fala um pouquinho pra gente sobre essa aquisição.
Isso, a gente adquiriu, né, no início de 2019, uma empresa que se chama HBCs. Ela tinha sede em Blumenau, né, tinha alguns outros escritórios em Sorocaba, em Maringá. E ela era uma grande fornecedora de tecnologia, né, para a Ambev, né. O grande cliente deles também era a Ambev. E a gente viu que para fazer essa transformação digital, ter, né, pessoas com conhecimento de tecnologia, conseguir ter os produtos internos, né, que a gente como companhia gostaria de criar, a gente viu que a maneira mais rápida, né, era se unir ao nosso grande parceiro estratégico, né? Então, no início de 2019, a gente oficializou a aquisição, né? Eu vim para a companhia no final de 2019, né, em outubro de 2019, como CTO e ajudar nesse trabalho de levar a tecnologia mais para o centro. E desde então, a gente tem crescido muito dentro da companhia. A gente saiu de, como eu falei, a gente saiu de 500 pessoas para 1.600 hoje. 1.600 pessoas, a gente tem focado muito em educação, em treinamento, em dar uma carreira de tecnologia, né, para as pessoas, né, para o nosso time. A gente sabe que tem muito desenvolvedor, muito arquiteto, que não quer ser gerente, não quer ser diretor, ele quer cada vez mais ser um desafio de tecnologia mais complexo, né? E a gente, como a maior, né, empresa de bebidas do país, a gente tem vários problemas complexos, seja em logística, seja nas fábricas, tem muito problema legal para o desenvolvedor, que o desenvolvedor adora, que o arquiteto adora, né? A gente tem vários problemas de escalabilidade, de tirar o dado, de colocar inteligência. Então, eu sempre acreditei que a gente tem vários casos, né, que o desenvolvedor adoraria poder trabalhar. Então a gente foi criando essas trilhas de carreira, foi criando programas de treinamento, programas de atração do mercado, a gente foi crescendo o nosso número de pessoas, foi adaptando essa questão da trilha de carreira também, a gente foi expandindo muito nosso escritório de Blumenau, a gente começou a crescer também nosso escritório de Campinas, Jaguariúna, Sorocaba, né, um pouco, algumas pessoas também em São Paulo, sempre trazendo muito experts do mercado, seja em design, seja em arquitetura, seja em desenvolvimento, seja em dados, cientistas de dados, e também crescendo as pessoas que estavam dentro através da nossa nova trilha de carreira de tecnologia, né? E aí a gente tem cada vez mais, a gente como companhia, eu acho que a gente tem alguns desafios bem grandes, a gente tem feito coisas bem legais em tecnologia, a gente tem se exposto cada vez mais no mercado, né, a gente tem criado, participando mais das redes sociais de tecnologia, participando mais de eventos, né? A gente fez uma grande aparição agora no TDC, por exemplo, né? Isso está reforçando muito que as coisas que a gente está fazendo aqui são bem bacanas, a gente tem conseguido atrair bastante talento com isso também.
Legal, muito, muito legal. Eu queria puxar um pouco a conversa também para a parte do business, assim, no sentido de do que vocês estão fazendo em relação a distribuidores, né, enfim, fornecedores em geral, assim, que vendem e revendem, revendedores, na verdade, né, que revendem os produtos de vocês. Queria entender como é que é a estratégia de vocês e como que a tecnologia impacta nisso também.
Esse é um bom tema, Érica. A gente tem pensado muito, assim, né, como área de tecnologia, como que a gente tem um impacto positivo, né, no nosso ecossistema, né, seja cliente, bar, restaurante, seja no consumidor, e seja em fornecedor, em distribuidor, né, em empresas que são parceiras nossas, né? E a gente sabe que tem uma oportunidade muito grande, né? Hoje, com 1.600 pessoas de tecnologia, a gente começa a ter algumas tecnologias de ponta dentro da companhia, né? E por que não expandir isso para distribuidores, por exemplo, né? Já que a gente já tem, por exemplo, um sistema que faz toda a roteirização dos nossos caminhões para entregar nos bares e restaurantes. É um sistema que tem vários algoritmos, coleta dados dos caminhões, sabe qual que é a melhor rota para o motorista fazer, qual que é o horário de pico e tal, tem tudo isso. E a gente está cada vez mais provendo essas soluções para os nossos parceiros também, né, para os distribuidores, porque no final eles são uma extensão do nosso negócio, eles são super importantes para a gente, e aí eles estão começando a utilizar os nossos softwares, né, os nossos produtos digitais também. Eles já utilizam, né, entre outras soluções nossas. Então a gente acredita muito que através da tecnologia, da expertise que a gente está criando, a gente já resolve vários problemas da Ambev, né, e por que não expandir isso para outras empresas também, né, outras empresas, parceiros e tudo mais, né? Então a gente tem, desde o começo desse ano, a gente tem focado bastante nisso, e cada vez mais a gente está virando uma empresa de tecnologia para o grupo, para o ecossistema todo, né, não só para a Ambev como um todo, né, mas para o ecossistema todo dela, seja um fornecedor, seja um parceiro, né? Então esse é um pouco da nossa estratégia de conseguir ajudar todo mundo.
E quando a gente fala, assim, de aplicação de tecnologia, isso também se aplica aos produtos, na produção, né, das cervejas? Você pode falar um pouquinho para a gente também dessa parte? Como é que é, assim, o que, que mudou, assim, desde quando começou até agora? Porque vocês estão com mais de 100 rótulos, não é isso?
Isso.
Então, assim, tem uma diversidade muito grande, né? Deve ter uma preferência de público, ou devem ter públicos específicos que gostam de um tipo ou de outra cerveja. Então, assim, falar mesmo do produto, né? Vocês também aplicam a tecnologia no produto?
A gente tem feito bastante coisas nas nossas... tem duas partes, né? Uma, quando você pensa no mundo fabril, nas fábricas, né, onde realmente a cerveja ela é feita, né, a gente tem cada vez mais colocado produtos digitais e tecnologia para ajudar nesse processo, né? A gente acredita muito que, né, usando dados, usando inteligência artificial, a gente consegue melhorar a qualidade da cerveja, saber melhor qual é o produto para o consumidor na hora certa, né? Então, a gente tem investido bastante, por exemplo, né, agora a gente está num trabalho muito grande de conseguir coletar os dados de todas as cervejarias, né? Você tem que imaginar que a gente tem mais de 50 cervejarias no Brasil, né? Então, um número significativo, as cervejarias não necessariamente elas são localizadas em um lugar que tem alta conectividade, né? Elas têm que estar em um lugar que tem muita água, né? Porque a água é a essência da cerveja. Então a gente nunca coletou muito esses dados, os dados ficavam muito nas fábricas, a gente não reutilizava tal. E há 2 anos a gente começou a olhar mais para esses dados, começou a tirar insights. Hoje a gente já começa a ter modelos de inteligência artificial que falam qual que é a melhor hora para ligar um determinado equipamento, né? Antigamente o operador da máquina, ele tinha uma rotina, que eu ligava lá sempre no mesmo dia, às 7 da manhã, ele ia lá e ligava uma certa máquina, né? Agora com inteligência artificial a gente fala para ele, ó, ao invés de ligar às 7, esse equipamento aqui nessa linha, liga às 8h30, porque às 9 vai começar, tem meia hora de warm-up, e assim a gente economizou 1 hora de energia no dia, né? E quando você pega isso para várias linhas, para várias cervejarias, isso dá uma economia, né, e ajuda em toda a questão de sustentabilidade bastante, assim, né, tem um impacto muito grande, né. Então tem muita tecnologia que a gente está descobrindo, assim, né, no mundo fabril, que tem sido muito interessante, e tem muito também a questão que a gente está começando a conectar cada vez mais a cadeia toda, né. Então se eu sei que a Cris gosta de uma certa cerveja mais leve, com limão, uma Corona, né, uma Corona com limão, porque ela gosta de praia, não sei o quê. Eu sei que a demanda vai vir daquela região. Então, já preparo toda a minha cadeia, né, do supply chain inteiro, para produzir aquilo ali 20 dias antes para ela precisar ali perto da região dela para entregar mais fresco, né? Então, tem muita inteligência no planejamento que a gente está colocando baseado no que a gente sabe que os consumidores vão querer ou querem daqui a X semanas ou X meses. Então, a gente está começando a fazer esses dois mundos e conectar esses dois mundos.
E agora nós vamos parar um pouquinho o bate-papo para dar espaço para o nosso colunista Denis Anini, que toda edição traz novidades quentinhas sobre o mundo digital. É com você, Denis.
Digitalize.
Olá. Desde os Jetsons, o carro voador ocupa o imaginário de crianças, jovens e adultos. A boa notícia é que a ficção vai se tornando realidade, como pôde ser visto em um vídeo que registrou voo de um carro voador na Eslováquia, divulgado no dia 28 de junho. O carro, batizado de Air Car, voou durante 35 minutos, uma viagem entre 2 aeroportos do país. Ele saiu do aeroporto de Nitra, quarta maior cidade da Eslováquia, e foi até o de Bratislava, capital eslovaca, num trajeto de aproximadamente 100 km. O protótipo da empresa FlyVision usa o motor BMW e é movido a gasolina. O veículo voador alcança uma altitude de 2.500 metros e pode percorrer até 1.000 quilômetros. Segundo a FlyVision, este foi o 142º voo de sucesso do carro voador. O Air Car chega a uma velocidade de 170 km por hora no ar e pode transportar 2 pessoas, somando até 200 quilos. Ele, porém, ainda não é capaz de decolar ou pousar verticalmente, requerendo uma pista adequada para as manobras. Depois de pousar, bastou um clique em um botão para a aeronave se transformar em um carro esportivo, processo que durou menos de 3 minutos. Depois, ele foi dirigido pelo centro de Bratislava, reduzindo pela metade o tempo médio de viagem entre as 2 cidades. A FlyVision pertence a Stefan Klein, que sonha em tornar os carros voadores uma realidade. A empresa trabalha no desenvolvimento do modelo desde 2017, e até agora o projeto já consumiu mais de 1 milhão e 700 mil euros. Se você quiser conferir o vídeo, basta procurar por Air Car no YouTube. Bom, eu vou ficando por aqui.
Digitalize.
Eduardo, voltando aqui para o nosso papo, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa questão da tecnologia para um produto que muitas vezes tem sido valorizado como quão mais artesanal, melhor, né? A cerveja artesanal entrou muito em voga nos últimos tempos, né? Tem muita gente fazendo a sua própria cerveja e, ao mesmo tempo, assim, é óbvio que o processo industrial, ele garante uma qualidade e uma exatidão, né, no produto que você está vendendo, que você garante a qualidade daquilo que está no rótulo, né? Exatamente como está ali. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa complexidade, assim, entre ser tecnológico e ter na mão um produto cujo olhar artesanal é tão importante.
Olha, Erika, eu não sou o grande especialista de cerveja, né? Mas com certeza, assim, a gente tem feito parcerias, né, com algumas cervejarias mais artesanais, a gente tem feito algumas aquisições também, e a gente acredita muito que com a tecnologia a gente consegue conectar melhor né, todas essas cervejas, cervejarias, cervejas artesanais, cervejarias maiores ou menores, né, com todo o nosso ecossistema de consumidor, bares e restaurantes. Né, e a gente acredita que a tecnologia é essencial para conseguir fazer essa ponte no tempo certo. Né, porque a cerveja ela tem uma certa validade, tem um processo de fermentação, tem todo um trabalho complexo. Né, e se você sabe exatamente quando você precisa estar, quando aquele produto precisa estar em um determinado lugar, e hoje com a tecnologia, com os dados que a gente está gerando, a gente consegue saber isso. Né, então a gente acredita cada vez mais que, né, com essa expansão do nosso ecossistema, a gente passa, né, a fazer parte de um ecossistema maior de cervejarias, a gente começa a comprar algumas cervejarias artesanais, começa a fazer parcerias, começa a vender, né, nos nossos e-commerces algumas cervejas artesanais também, que não necessariamente são nossas. A tecnologia ela é fundamental para fazer isso e ela, a gente ajuda também um pouco esse ecossistema cervejeiro no país, né, que a gente é super fã do ecossistema como um todo. Né, então, eu acredito que a tecnologia tem muito esse papel de conseguir conectar todo mundo, né, elevar um pouco essa conversa e a gente, né, acaba sendo a grande plataforma que conecta todas essas partes diferentes, né, um pouco dessa visão que a gente tem.
Eduardo, e fala um pouquinho assim desse ano de 2020, 2021, que foi diferente, né? Ninguém estava preparado ou estava, mas acelerou alguns processos, né? Essa questão da transformação mesmo tecnológica e digital da Ambev é um processo que já devia estar acontecendo, né? Mas por conta da pandemia, vocês aceleraram alguns processos? Tem outros aplicativos? Como é que foi essa conversa com o consumidor nesse momento tão difícil, né? E que muitas vezes, ficando em casa, acabou consumindo mais bebidas, snacks, enfim, comprando mais, né? Enfim.
Isso teve um grande impacto na gente e acelerou muito esse processo de transformação que a gente está passando. Como eu falei, por exemplo, né, o Zé Delivery ele já existia e durante a pandemia ele teve um crescimento exponencial e a gente conseguiu aproveitar desse momento de crescimento e fazer uma expansão maior. Né. Um outro exemplo que é muito bom também, a gente já tinha um aplicativo B2B, né, para vender para os bares, restaurantes. No momento que a gente decidiu que nossa força de vendas ia trabalhar de casa, então não tinha mais aquela força de vendas indo, visitando os bares, porque são da pandemia. Em alguns lugares que às vezes tinha um horário programado, que podia ficar aberto, né, tinha algumas restrições, mas alguns lugares estavam abertos. Os donos de bares, restaurantes, conseguiram comprar do nosso B2B. Né? Então nosso B2B também teve um crescimento exponencial muito grande, exponencial, né, durante a pandemia. Era algo que a gente estava planejando, fazer um rollout mais rápido, a gente já estava fazendo alguns pilotos, mas durante a pandemia teve essa combinação, né, de, né, nosso time de vendas dentro de casa, o aplicativo começando a ser lançado e o aplicativo, de novo, cresceu de maneira exponencial, né, virou realmente o nosso principal canal para conversar com os bares, restaurantes, entender o que eles precisavam, entender dores deles e até mesmo para tirar o pedido e conseguir entregar para eles. Né. Então, eu acho que teve esses dois grandes fatores. A questão de trabalhar de casa, para quem tem um trabalho mais corporativo, foi bem tranquilo. Né, a gente já estava em processo de digitalização, tudo online, com laptop e tudo mais. Então, esse foi um processo bem natural até aqui para a gente, mas foi muito acelerar esses processos de transformação com as áreas de negócio, né, principalmente no B2B e no Zé Delivery, que fizeram com que a gente trabalhasse muito na pandemia. Né. E aí, como essas ocasiões de consumo mudaram, né, as pessoas pararam de consumir em restaurante, diminuir um pouco, começar a consumir mais em casa. Né? Acho que os nossos canais digitais, e-commerce, mesmo o Zé, conseguiram suprir muito bem essa demanda. Né? Então, no geral, desse ponto de vista, eu acho que a gente conseguiu acelerar bastante essa transformação e a digitalização dos nossos canais de vendas.
Legal. Eduardo, vamos falar um pouquinho assim de, no mundo pós-pandemia, o que, que já dá para a gente saber e pensar em termos de transformação digital? Assim, vai continuar vindo a galope? Qual que é o seu palpite?
Essa é muito difícil saber, né? Mas eu tenho certeza, assim, né? O mundo de amanhã, ele não vai ser um mundo que é durante a pandemia, né? Mas também não vai ser um mundo de antes da pandemia, né? Acho que vai ser uma mistura dos dois. Eu acredito muito que as pessoas criaram essas ocasiões em casa, elas vão continuar tendo ocasião em casa. Ao mesmo tempo, a gente sente falta, né? De ir em um restaurante, ter aquela comida, né, diferente, servida pra gente, de ir em um bar com os amigos, de encontrar a galera, né? Então, eu acho que vai ter um pouco dos dois... momentos, as duas ocasiões vão continuar sendo super fortes, né? Acho que talvez a gente vai valorizar um pouco mais alguns momentos em casa, todo mundo, a gente viu, né, que às vezes está um pouco mais próximo da família, é bom, tem alguns desafios, né, em algumas ocasiões, mas no geral é bom. A gente também viu que a gente precisa, a gente é ser humano, né, a gente tem essa conexão humana, a gente gosta de viajar, a gente gosta de conversar, a gente gosta de fazer um brinde, de ir no bar, ir no restaurante. Então eu acho que de uma certa forma isso vai voltar bastante. E eu acho que esse movimento de digitalização, de opções, de flexibilidade, ele veio para ficar, né? As pessoas vão continuar pedindo Zé Delivery, né? Não é que o Zé Delivery vai sumir, elas vão continuar pedindo, e ao mesmo tempo elas vão continuar indo no restaurante, né? Vão ter são ocasiões diferentes, e a gente vai fazer as outras ocasiões, né? Numa sexta-noite a gente vai querer aproveitar mais, talvez sair, né? Num sábado, sei lá, num churrasco a gente vai na casa dos amigos, vai pedir no aplicativo, né? Eu acho que o mundo vai ser muito mais híbrido. É, a gente acostumou, né, a fazer pedidos via aplicativos, né, e eu acho que isso não tem volta, né? A gente viu que dá para fazer, a gente viu que é bom, tem um nível de serviço bom, dá para receber, né, nossos produtos em pouco tempo, e essa é uma conveniência, essa é uma grande conveniência, né? Então eu acho que isso com certeza não some, e ao mesmo tempo a gente quer ver as pessoas, né? Esse brinde, tá junto de outras pessoas, é algo que a gente vai valorizar mais ainda no pós-pandemia.
Obrigada, Eduardo, pela participação. Tem algo mais que você gostaria de compartilhar com a gente, né, de alguma experiência bacana aí da Ambev em tecnologia que a gente talvez não tenha passado?
Acho que tem um último ponto, Cris, que eu sempre acho que tecnologia, a gente fala muito tecnologia, né, a gente associa tecnologia a computador e tal, mas eu acredito muito que tecnologia, ela existe para ajudar o ser humano, né, ajudar as pessoas, né. Por isso que a gente tem investido muito em carreira, a gente tem investido muito nas pessoas, né, do time, a gente tem empoderado cada vez mais as pessoas do negócio com as ferramentas digitais, né? E a gente, eu particularmente acredito muito que tecnologia, ela pode realmente transformar a vida das pessoas, né? Tem tanta oportunidade para quem quer trabalhar com tecnologia, né? E o mercado está precisando muito, a gente está em um momento muito grande de transformação do mercado inteiro, que eu acho que a gente tem uma missão, né? A gente como pessoas de tecnologia, falando sobre o assunto, né, a gente tem uma missão muito grande de ajudar pessoas que têm interesse, que de repente, né, estão em outra área e querem vir para a tecnologia, de ter esses canais, de ouvirem um pouco mais sobre o que as empresas estão fazendo, de ouvir um pouco mais o que a Ambev Tech está fazendo, né. Então acho que a gente tem uma missão muito grande, e recentemente a gente abriu, né, o nosso programa de formação, que a gente chamou de Start Tech, né, Start no sentido de começar e Tech, né, de tecnologia, muito para trazer pessoas que não têm nenhum background de tecnologia, não são da área, não são formadas nem em engenharia, pode ser qualquer formação, não precisa nem ter formação, na verdade, né? A gente está em um processo muito grande de transformar essas pessoas ensinando tecnologia, contratando elas, ensinar tecnologia, e depois dar uma nova carreira para elas, né, nessa área dentro da companhia, né? Então a gente está fazendo um esforço muito grande, a gente fez uma divulgação muito grande nesses últimos 30 dias, e eu acho muito legal, porque a gente conseguiu 40 mil inscritos, a gente tinha uma expectativa de 5 mil inscritos, a gente conseguiu 8 vezes mais, né, porque tem muita gente querendo mudar, né? Então eu acho que tem bastante mercado, tem bastante oportunidade, cada vez mais a gente vê, né, outras empresas oferecendo programas similares de formação, de treinamento, que o mercado precisa. Eu gosto muito de encorajar as pessoas, né, talvez não seja agora a hora, talvez seja daqui a pouco, mas para elas continuarem com esse interesse, estudar, ouvir, né, esse podcast, que eu acho muito legal também, vai vindo sobre os assuntos, vai se familiarizando, vai se aprofundando, e eu acredito muito que a gente consegue transformar a vida das pessoas e do país todo, né, através da tecnologia.
Muito bom. Muito obrigada, Eduardo. E para você que está ouvindo a gente, você também pode assinar o nosso canal e ser notificado quando os próximos episódios forem ao ar. E também pode ouvir aqui os outros 31 episódios, salvo engano, não é isso, Cris? Que a gente
isso, isso mesmo. Tem muito assunto diferente com especialistas nas mais diversas áreas aí de digitais, né? Um pouquinho de tudo.
Exatamente. E aí, daqui 15 dias, a gente volta também com mais uma novidade aqui no Digitalize. Obrigada, Cris. Obrigada, Eduardo. Foi excelente.
Obrigado, gente.
Um abraço para todos. Tchau, tchau.
Na edição Guilherme Baldi, este podcast faz parte da plataforma Bússola, um produto do grupo FSB.